trabalha ali empregando alguém, ou muita gente formaliza e continua trabalhando por um tempo sozinho, mas não dá para manter o hábito de quando estava informal, né?
Isso mesmo, né? Exatamente é o primeiro passo de sair da informalidade. A gente sabe que é um desafio empreender no nosso Brasil, mas a partir do momento que eu saio da informalidade, eu começo a ter responsabilidades. Então, você que é microempreendedor individual, você que tem o CNPJ ativo ou não, tem muita gente que diz: ah, eu tenho o CNPJ faz tanto tempo que eu não opero nele, ele não existe mais. Não. Quando você vai atrás, o prejuízo é muito maior. Então, não negligencie, regularize o seu MEI, né? Pague ele em dia para que você não tenha um prejuízo muito maior.
E como ter acesso à plataforma? É utilizando a senha do GovBR também, né?
Isso, um ponto importante que você me trouxe, aí eu quero muita atenção. Não repasse a sua senha do gov.br para ninguém. Cuidado, o cenário hoje é de extremo ataque a golpe. Então, infelizmente, nós estamos sendo atacados todos os dias por golpistas, onde simplesmente pegam nossos acessos, cobram multas que não são devidas, que às vezes até você tem um débito ou tem uma multa do MEI, mas ele se passa pelo governo e ali me manda um Pix, me manda um boleto, eu pago achando que eu estou regularizando e eu gero um grande problema. Então, muito cuidado, primeiramente, nas plataformas onde você clica, onde você confia. Por isso que a gente diz: procure um profissional de contabilidade da sua confiança, para que você não clique em nenhum tipo de link e você não venha a ter ou cair no golpe. Então, primeiro ponto. A plataforma que você vai, a plataforma oficial que você opera esse tipo de negociação é o portal do MEI. Lembrando, você vai encontrar sim muito portal parecido. E aí, cuidado para não cair em golpe. Por quê? Todo ambiente, todo site, toda plataforma do governo, ela tem gov.br. Então, às vezes você vai ter uma plataforma, um site perfeito, lindo, parecendo que é do governo, mas é uma cilada, é um link, é um site do golpista. Então, muito cuidado nesse cenário e antes de fazer qualquer coisa, verifique se é uma plataforma segura. Mas você vai fazer tudo no ambiente do portal do MEI. Inclusive, eu estou com ele aqui na tela e a primeira tela que abre é exatamente, e aproveita a oportunidade, a PGFN publicou o novo edital de regularização do débito para MEI. Então, vá no ambiente oficial que é o portal do MEI.
Muito importante trazer essas dicas e o prazo realmente para adesão já começou, já está acontecendo até o dia 30 de setembro deste ano. Agradecer muito, Vinícius de Moraes, contador, trazendo essas informações para todos os nossos ouvintes, mas principalmente para quem está com dívidas, né? Quem é microempreendedor individual está com dívida para conseguir quitar, conseguir negociar bem direitinho e colocar as contas em dia, por assim dizer. Muito obrigada e boa tarde.
Deus, tudo certo e contem comigo sempre. Um abraço.
Um abraço. 1h45, ainda falando sobre economia, eu disse na abertura do programa que 138 milhões de trabalhadores brasileiros vão receber recursos do lucro do FGTS. São 13 bilhões de reais que vão ser distribuídos para 138 milhões de trabalhadores. Quem traz mais informações sobre isso é o economista Cássio Bezarria. Ele concedeu entrevista ao Jornal Estadual falando sobre isso e nós separamos um trecho para ouvirmos juntos.
O saldo, né, do FGTS trabalhadores, ele vai sendo acumulado e ele vai sendo capitalizado, né? A capitalização é dada pela taxa TR, que é a taxa de referência, mais um valor de 3%. Então, anualmente, o Conselho Curador, ele se reúne para definir como será a distribuição desses lucros. Não há um valor definido, não, um valor teto definido ali para o quanto que será redistribuído entre os trabalhadores, mas no último ano foi definido que esse valor seria superior a 80%. Então, isso acaba representando, né, um dinheiro extra aí para o saldo dos trabalhadores.
Ô Cássio, e quem é que tem direito a esse benefício e também como é que o cidadão consegue consultar se realmente está sendo beneficiado?
Esse saldo, ele está previsto entrar na conta do trabalhador até dia 31 de agosto. O acompanhamento ele dá-se-á via aplicativo, né, da própria Caixa ou do FGTS. Tanto trabalhadores ativos ou com contas ativas ou inativas, eles vão ter direito a receber esse saldo extra, né? No entanto, as regras continuam, são as mesmas, né, do saldo do FGTS. O saque, ele só pode acontecer em situações muito particulares, né? A questão, questões de calamidade pública, questões de aquisição de imóveis, de doença. Então, nesse momento, esse saldo ele não vai poder ser sacado, né? Ele apenas vai complementar ali aquilo que já existe para os trabalhadores.
De que forma essa distribuição pode impactar o orçamento dos trabalhadores?
Então, a partir do momento em que eles tiverem direito ao saque, né, acaba sendo uma renda extra, né? Então, ao fazer esse saque com uma renda extra, eles vão poder pagar dívidas, comprar imóveis, enfim, uma renda disponível que não prevista na realidade, né? E isso acaba auxiliando aí o trabalhador ou melhorando as possibilidades de escolha dos trabalhadores.
Ô Cássio, vamos falar agora sobre o que é o FGTS. De onde vem esse fundo? Qual que é o objetivo? Para que serve?
O Fundo de Garantia, né, do Trabalhador, ele é uma forma de permitir que o trabalhador tenha alguma renda, né, em situações de eventualidade, né? Então, ao ingressar no mercado de trabalho, essa contribuição ela é obrigatória e vai sendo criado um saldo, né, dependendo do tempo de trabalho ali, do trabalho que você vai estar vinculado a um trabalho formal. E esse saldo ele vai sendo capitalizado, né, é uma taxa de referência chamada conhecida TR, mais um valor de 3%, né. Então, no último ano, por exemplo, a rentabilidade foi superior à inflação, que foi de 4,5%, não vou lembrar exatamente o número agora, mas foi superior à inflação oficial. Então, ou seja, teve ganhos reais, né, de rentabilidade. Então, o trabalhador ele vai ter direito a fazer o saque em situações muito particulares, né? No caso de uma aquisição de um imóvel, no caso de um tratamento de doença, no caso de uma calamidade pública. Então, é uma poupança que fica restrita para casos particulares.
Vale a pena manter o dinheiro do FGTS? Qual o melhor, manter o dinheiro ou sacar o dinheiro?
A gente tem os dois lados, né? Como as necessidades são infinitas, né? Se o trabalhador tivesse liberdade, é improvável que ele não fosse deixar esse dinheiro no FGTS, né? Ele fosse utilizado para, sei lá, pagar dívidas, entre outras coisas. Então, o FGTS ele existe, né, para eventualidade. Por outro lado, existem outros meios, né, que poderiam ter uma rentabilidade superior àquilo que hoje é capitalizado lá do FGTS. Então, uma vez que você tem direito a fazer o saque, o recomendado é, de fato, fazê-lo e aí fazer bom uso, né? Para não ser surpreendido justamente em períodos que você vai precisar de uma poupança ali. Essa talvez seja a melhor recomendação.
Ô Cássio, o FGTS, ele é um benefício exclusivo para trabalhadores vinculados à consolidação das leis do trabalho, né? A CLT, ou servidores públicos, por exemplo, também recebem FGTS? Não, né?
Infelizmente não. Servidores públicos não têm, apenas CLT.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com Cássio Bezarria falando sobre a distribuição de 13 bilhões de reais de lucros do FGTS para 138 milhões de trabalhadores, e a dica dele é: como é o dinheiro extra que vai chegar, deixa guardadinho, né? Deixa aí para uma poupança de emergência. Realmente, quem já tem contas a pagar pode utilizar para pagar a conta, mas quem não tem, não saia gastando só porque entrou um dinheiro extra. É importante demais ter essa consciência. 1h50, a gente muda de assunto agora, volta a falar sobre saúde, saúde dos olhos. Muita gente que não usa óculos, que não é o meu caso, eu uso óculos há muito tempo. Quem usa óculos sempre sabe que todos os anos, ou muitas vezes por recomendação do oftalmologista, em menos de um ano tem que voltar a refazer os exames, saber se está tudo bem, e tem recomendação às vezes para exames mais específicos, e a pessoa já mantém esse calendário certinho, e, né, o investimento para óculos novos, quando tem mudança no grau, já entra na conta anual. Para quem não usa óculos, aí nem sempre faz exames anualmente, porque nunca precisou, e é importante ter em mente que também tem uma periodicidade de exames de vista para quem não usa óculos, e é sobre isso que Juarez Diniz conta para a gente agora.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Os brasileiros geralmente procuram o oftalmologista somente quando já percebem sinais de alerta em relação à saúde dos olhos. Os principais motivos que levam as pessoas ao oculista são a visão embaçada, dor de cabeça constante e dificuldade para enxergar. Essa prática de esperar aparecer um problema na visão não é recomendada pelos oftalmologistas. Nós conversamos agora com o médico oftalmologista Carlos Eduardo para mais informações. Inicialmente, doutor Carlos, por que não é recomendável esperar algum sintoma de problema da visão para que só então a pessoa procurar ajuda de um oculista?
Muita gente realmente, como você falou aí, só procura o oftalmologista quando já está enxergando mal. Várias doenças oculares, elas são silenciosas e podem causar perda irreversível da visão. Então, o melhor momento de procurar o oftalmologista não é quando a visão piora, mas antes disso. Existem algumas doenças que causam baixa da visão irreversível e não têm sintomas. Só vai apresentar sintomas quando já está na fase mais avançada, como, por exemplo, glaucoma ou algumas doenças da retina.
A ida ao oftalmologista deve ser feita, então, por pessoas de todas as idades?
Sim, de todas as idades. Desde o nascimento, com um teste do olhinho, que é para detectar algumas doenças que a criança pode nascer com ela, até o fim da vida. Obviamente, quanto mais velho ou se a pessoa tiver alguma outra comorbidade, como diabetes, hipertensão, aí precisa ter uma frequência maior, algumas doenças oculares. Mas desde o nascimento.
Agora, qual deve ser a periodicidade do exame de vista?
A maioria dos oftalmologistas, eles indicam anualmente. Agora, claro, para uma pessoa jovem e que está tudo bem, pode espaçar um pouco mais. Mas na maioria das vezes, uma vez por ano. E tem algumas pessoas, como se a pessoa tiver diabetes ou se tiver glaucoma, aí realmente tem que ser uma frequência até, às vezes, mais melhor para verificar a pressão intraocular, verificar o fundo de olho com mais frequência.
Tem pessoas que passam até 2-3 anos sem ir ao oculista depois daquele exame que aconteceu, né? Isso tá certo?
É como falei, a maioria das vezes a gente indica anualmente. Há algumas pessoas, dependendo da indicação do oftalmologista, pode ficar um pouco mais. A pessoa de 20, 30 anos, por exemplo, mas assim, depois de 40 anos, principalmente, a gente indica realmente com uma assiduidade melhor, pelo menos todo ano. E às vezes até com mais frequência.
Doutor Carlos, quais são os problemas mais sérios de saúde da visão?
As doenças mais sérias da visão são inúmeras. A catarata, por exemplo, ela é muito frequente. Ela é a cirurgia mais realizada no mundo, dentre todas as cirurgias do corpo todo, é a catarata. Porque todo mundo que envelhecer vai ter catarata. É do envelhecimento normal. Glaucoma também é muito frequente. E o glaucoma, ele não traz sintomas nas fases iniciais. Então, você tem que fazer o exame para detectar o glaucoma. Porque na fase inicial não tem sintoma nenhum. Quando você vai ver, já está numa fase avançada. Degeneração macular relacionalizada é muito frequente também e causa muita cegueira no mundo todo. E até outras alterações da retina, como descolamento de retina, conjuntivite, você fica com o olho vermelho, úlcera de córnea, existem muitas doenças da visão e algumas não têm sintomas, só vão ser detectadas no exame de rotina.
Em relação ao glaucoma, é algo irreversível?
O glaucoma é a perda de camada de fibra nervosa no nervo óptico. O que se perde no glaucoma não volta mais. Na catarata é o contrário, a catarata é reversível. O glaucoma que se perde não volta mais.
Quais são, assim, os avanços da ciência nessa área e quais os desafios ainda?
A oftalmologia é uma especialidade que ela avança muito rápido. Tem muita tecnologia, uma das especialidades que tem mais tecnologia. Então, existem inúmeros avanços e eu iria ficar aqui muito tempo falando. Mas na cirurgia de correção, na cirurgia refrativa, que é a minha especialidade, existem lasers muito avançados que corrigem a visão. Lasers para diminuir a pressão intraocular. A cirurgia de catarata também já é, a tecnologia vai avançando a cada dia, ficando cada vez mais segura a cirurgia de catarata e entre outros. A tecnologia na oftalmologia é muito grande.
Agora, quais seriam os principais desafios que o senhor citaria? O que o senhor poderia dizer nesse sentido?
A gente tem que conscientizar as pessoas de que o exame oftalmológico tem que ser regular. Como falei, existem muitas doenças que só são preveníveis através do exame, que não dão sintomas. A visão é um dos nossos sentidos mais importantes. A melhor forma de evitar a perda visual é prevenir. Consultas regulares com oftalmologista vão diagnosticar doenças precocemente e manter uma boa qualidade de vida do paciente, porque uma pessoa sem visão realmente é uma perda muito grande para a qualidade de vida dessa pessoa, né?
Nós queremos só agradecer ao senhor, Dr. Carlos Eduardo, médico oftalmologista. Muito obrigado pela entrevista.
De nada. Um abraço a todos.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. Importante demais cuidar da visão e fazer exames com mais frequência acaba prevenindo algumas situações, porque consegue tratar de forma mais precoce e, claro, né, importante demais. A gente já teve reportagem aqui na Rádio Tabajara sobre os cuidados quando vai sair no sol, por exemplo. Muita gente compra óculos com lentes escuras sem proteção UV. E aí a pupila dilata por conta da lente escura, e quando não tem proteção UV, que é o caso de muitos óculos mais baratinhos, né? Você tem que pedir sempre o certificado da proteção. Quando a pupila dilata e não tem proteção, os danos à retina vão acontecer, obrigatoriamente vão acontecer. Pode demorar um pouquinho mais para ter sintoma, mas acontece sim. É bem complicado e ter esse cuidado faz parte, precisa fazer parte da vida. Uma outra informação, só para a gente concluir o programa, eu falei mais cedo que está faltando água hoje em Cabedelo, em alguns bairros, por conta de uma obra da Cagepa que está acontecendo, e amanhã vai ter uma parada programada no bairro Tibiri, em Santa Rita. Não é a Cagepa que opera no município, é a ANE, a empresa que presta esse serviço de fornecimento de água, e vai ser feito um trabalho no sistema de abastecimento de água do bairro, e por isso vai ser obrigatória a suspensão, né, do fornecimento de água a partir das 8 horas da manhã. A previsão de retorno desse abastecimento é ao meio-dia. Então, de 8 até as 12 horas, amanhã, dia 30 de julho, vai ter a suspensão do abastecimento de água no bairro Tibiri, que é um bairro bem populoso na cidade de Santa Rita, para essa obra, né, esse trabalho da ANE. Tá avisado, o pessoal já guarda água, reserva água da melhor forma que for possível na sua casa para evitar, né, problemas, já que está sendo avisado, já que é programado, para as pessoas poderem se organizar direitinho. 1h58, vamos concluindo mais um Fala Paraíba. O programa de hoje teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira, Lucas Santiago e Juarez Diniz, a produção de Marcelo de Lima, a operação de áudio dele, Marcos Pack. A transmissão pelo YouTube foi de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho. Gerente de edição, Ivina Souto. Gerente de produção, Lucas Santiago. A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás. O gerente de rádio difusão é Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. A presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma ótima tarde.
Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Quem explode é bombinha, Eu quero é cantar pros meus. Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Do abraço forte, do reconfortar, rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. E não quero ficar rica e nem quero me armar. Eu quero jaz de espírito e saúde pra brincar. Quem explode é bombinha. Eu quero é cantar pros meus. Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Do abraço forte, do reconfortar, rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há.
Tabajara em Revista.
São 2:04. Muito boa tarde para você que acaba de sintonizar nos 105.5 da Rádio Tabajara. Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nice Lima, te faço companhia até às 15h, ao vivo aqui na Rádio Tabajara. Também estamos com o programa ao vivo na nossa transmissão no YouTube. Chega por lá, deixa seu like, compartilha também o Tabajara em Revista para que mais pessoas possam se somar à nossa audiência, acompanhando o programa, tomando um cafezinho, um chazinho pós-almoço, aquele suco gelado também. Todo mundo é muito bem-vindo, inclusive para interagir com a gente, viu? Anote aí 981281055, 981281055. O passarinho já deu a dica aí com a sonoplastia do Marcos Pack nas nossas operações técnicas, Esdras Alves aqui na nossa produção e Romana Ramalho, a nossa gerente de mídias. Gerente de mídias que tá com a novidade, a gente tá com o QR Code hoje na tela? QR Code na tela, inaugurando hoje o nosso QR Code, porque escaneando o nosso QR Code, você cai direto no nosso WhatsApp 981281055 e envia mensagem pra gente, tá? Pode enviar um áudio também, aquele áudio curtinho, dizendo de que bairro você escuta a nossa programação, de que bairro, de que cidade, de que estado, de que país, já que estamos também na internet, tá? E por conta do período pré-eleitoral, os comentários no YouTube estão desativados, mas dá para você interagir pelo nosso WhatsApp 981281055, número que você salva no seu aparelho, ou escaneia o nosso QR Code estreando aqui no nosso Tabajara em Revista. No programa de hoje, a gente tem música. Abrimos o Tabajara em Revista com Bombinha, da potiguar Juliana Linhares, belíssima, grande artista, multiartista, né? Ela que tem as influências no teatro também. Grande artista, faz parceria com outros também. Tem uma parceria bacana com a Luana Flores também. E a gente tem música, tem entrevista, né? A gente hoje vai conversar com a Érica Paz, essa musicista que está lançando o single Quedou. Ela vai estar aqui com a gente nos nossos estúdios, trazendo novidades. Outra faixa de entrevista nossa vai conversar com o Lucas Bezerra. Ele que é cearense, de Orós, é a terra do Fagner, Orós. E o Lucas, ele vai contar pra gente sobre as influências na música, sobre lançamento, sobre parcerias também bem, bem bacanas. Parcerias essas que estão chamando a atenção, até porque traz nomes bastante conhecidos na nossa cena musical brasileira, entre eles o Geraldo Azevedo. É sobre isso que a gente conversa com o Lucas Bezerra, que já está conectado em linha conosco. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Tabajara em Revista. Boa tarde para você.
Boa tarde, Nice. Boa tarde a todos e todas ouvintes da Rádio Tabajara. Uma alegria estar aqui no seu programa.
Alegria toda nossa tê-lo aqui com a gente, ao vivo aqui no nosso Tabajara em Revista. Lucas Bezerra, gente, que está fazendo uma parceria com o Geraldo Azevedo, com outros nomes também. Hoje a gente vai falar especialmente sobre essa parceria, nesse grande esforço de regravar a Rosa da Matinha, que é um single do paraibano. Na verdade, esse single, essa regravação, ela faz uma homenagem ao paraibano Totonho, que é nossa artista bastante conhecida aqui da nossa cena paraibana, musical, sempre um querido, tá presente sempre com a gente. E o Lucas vai falar dessa parceria, né, com o Geraldo Azevedo para gravar Rosa da Matinha, um single que está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira, portanto, desde o último dia 24, e que faz parte de Eu Mandei Meu Amor para o Espaço. Lucas, queria que você falasse um pouquinho mais, trouxesse esses detalhes de como foi fazer essa parceria com o Geraldo Azevedo.
Nice, todos os ouvintes, eu estou há 5 anos envolvido diretamente, né? Estou há 5 anos fazendo um disco, todo ele em homenagem a Totonho. É um disco com 9 releituras desse compositor fundamental para a música brasileira, que para nossa sorte e alegria é paraibano de Monteiro. Eu venho do Cariri cearense. Eu nasci no Crato e, como você falou corretamente, cresci em Orós, é de onde eu sou. E Totonho é do Cariri paraibano. Eu fui para João Pessoa aos 17 anos fazer faculdade. Foi quando eu conheci a música Totonho, o trabalho Totonho, que me influenciou profundamente até a decisão em 2021 de fazer um disco inteiramente dedicado à obra dele. Então é uma responsabilidade muito grande, que eu encarei com muita alegria, e o disco se chama Eu Mandei Meu Amor para o Espaço, e Rosa da Matinha é o segundo single, a segunda faixa que nós divulgamos antes do disco completo, que chega dia 7 de agosto. Né? Então, nós tentamos nesse disco reunir diferentes gerações, né? Então nós temos participações. Nós tínhamos a vontade de que o disco tivesse participações de algum mestre de Totonho, algum contemporâneo dele, e nós, né, de uma geração mais recente da música, que temos uma referência no trabalho de Totonho. Então, Geraldo Azevedo foi um mestre, né, mestre de nós todos, inclusive Totonho, que topou participar desse disco em homenagem a ele. Eles têm uma relação de parceria de muitos anos. Então, Geraldo aceitou com muita alegria esse convite para regravar Rosa da Matinha. Nós lançamos 2 semanas antes de Rosa da Matinha, de 8 de julho, o Arqueiro Zen, com participação de Rita Benedito. E nós também temos no disco a participação de um time maravilhoso de artistas da Paraíba: Chico Limeira, Elon, Natália Belar, Tita Moura, Nina Ferreira participam da regravação de Nhen Nhen Nhen.
Que maravilha, Lucas. Olha só, aposto que o público está curioso, né, para conferir essa parceria sua com Geraldo Azevedo, essa homenagem ao Totonho. Então, sem demorar muito, a gente já executa Marcos Paque às 2 horas e 11 minutos, Rosa da Matinha, fazendo esse grande feat do Lucas Bezerra com Geraldo Azevedo. Vamos ouvir.
Adeus, Rosa da Matinha, eu não quero mais te ver. Eu fiz uma cara feia, acho que assustei você.
Adeus, Rosa da Matinha, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da moléstia, só ficou o gosto bom.
Geraldo Azevedo, meu mestre, que alegria, que honra, salve Totonho.
Que prazer imenso, grande mestre, irmão Totonho, Carlos Bezerra. Adeus, Rosa da Matinha, eu não quero mais te ver. Eu fiz uma cara feia, acho que assustei você.
Adeus, Rosa da Matinha, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da molesta, só ficou o gosto bom.
O gosto bom.
Gosto bom.
Adeus, Rosa da Matinha, singular singulareza.
O ônibus do batalhão cruzando com a realeza.
De tsunami de espinho reina na minha coragem. Se eu mergulhar na barragem, piaba entra no bolso. Ela nada no desgosto, eu vou pro Egito a pé.
Eu atravesso Sumé, vou pras bandas de Sertânia. Trago a banda marcial do Egito ou da Jordânia, só porque Rosa não quer. Adeus, Rosa da Matinha, nosso amor escorregou. Bateu com quengo na pedra, nem morreu, nem endoidou. Adeus, Rosa da Matinha, eu não quero mais te ver.
Eu fiz uma cara feia,
acho que assustei você.
Adeus, Rosa da Matinha, nosso amor era crepom.
Deu uma chuva da moléstia, só ficou o gosto bom.
Adeus, Rosa da Matinha, eu não quero mais te ver.
Eu fiz uma cara feia,
acho que assustei você.
Adeus, Rosa da Matinha, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da moléstia, só ficou o gosto bom. O gosto bom,
o gosto bom,
o gosto bom.
Ei, Lucas, eu também tenho um filho chamado Lucas, rapaz.
Meu xará.
Tabajara em Revista.
2 horas e 15 minutos, a gente ouviu Lucas Bezerra com essa participação luxuosa do Geraldo Azevedo com Rosa da Matinha, uma composição do grande Totonho. Lucas, a gente ouviu uma figura muito especial, que tenho certeza que você aprecia muito o trabalho. Essa figura deixou um recadinho pra gente e a gente vai soltar agora.
Que emoção.
Essa é a primeira vez que alguém se atreve a gravar, né? Eu já tive um show só com músicas minhas, feito por uma cantora carioca. A Lili e uma banda, perdão, carioca chamada Lili. E foi muito início da minha carreira. Eu fiquei muito envergonhado, mas eu não sei o que as pessoas veem em mim. Eu não vejo porque eu não olho no espelho, mas de forma que ele teve essa coragem. E o cara que tem coragem, a gente tem que encorajar, né? Digamos que isso. Fez uma leitura bastante singular, porque o Lucas tem uma voz bem singular. Uma voz de quem não quer apenas cantar, ele quer dizer o que sente com aquilo que está tramando. Eu desejo que ele não se frustre com essa decisão, que agora já está tomada, não tem mais por não correr. Está com medo para que venha. E me sinto lisonjeado, né? Me sinto assim. Eu sou tímido para essas coisas, sabe? Eu desconfio de mim, desconfio da minha obra e desconfio dos amigos que gostam dela. Nesse sentido, vejo o Lucas um poço de coragem, dando um mergulho para uma submúsica que não é classificada como MPB, como eu sempre pensei desde o início. Vai dar certo e vamos segurar na mão do menino para que as agrúrias da vida que destombam poetas não acometa ele de arrependimentos. Parabéns, Lucas. Tamo junto.
Que maravilha! Lucas Bezerra, o que é que você tem para comentar isso, sobre essa sonora, como a gente chama no jornalismo, esse depoimento do grande Totonho?
Preparado para isso de forma nenhuma. Tô aqui profundamente emocionado. Muito bom ouvir meu mestre de uma poesia que vai direto no meu coração e que é só por isso que eu resolvi fazer esse disco, porque tem uma coisa que ele diz que se aplica a ele, tá? Ele diz que para um artilheiro experiente, desarmado diante do gol, difícil mesmo é acertar a trave, né? Então, ele isso vale exatamente para ele, né? Porque é uma maravilha absurda, é um patrimônio da nossa música, é um compositor de maravilhas, que tem muitas coisas interessantes a dizer, né? E que tô muito emocionado, viu? E muito obrigado por isso.
Foi uma pegadinha do bem. Salve Totonho, com certeza. Foi uma pegadinha do bem que a gente fez com você, né? Tem outra frase que ele falou, que é: se tá com medo, por que veio? Né? Porque imagino que exatamente, é desafiador, né? Ter essas obras do Totonho inspirando o seu trabalho, né? Sendo regravadas por você. E eu queria saber quais são os outros voos que esse teu trabalho vai alçar, aí por onde, o que é que ele vai percorrer, por onde ele vai andar, quais são as expectativas. O que é que você espera com esse trabalho, Lucas?
Nisso, em primeira mão, para todos os ouvintes da Rádio Tabajara, adoro, nós faremos a estreia do show desse disco no dia 4 de setembro, no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa. E em breve, mais informações.
Em breve, mais informações que o ouvinte Tabajara vai ter aqui no nosso Tabajara em Revista, né? A gente conversou um pouquinho, poderia ficar muito mais tempo conversando com o Lucas Bezerra, numa entrevista emocionante, né? Criativa aí com o Lucas trazendo esses novos voos desse trabalho. Esse trabalho que se chama, gente, Eu Mandei Meu Amor Pro Espaço, o disco completo que o mundo vai conhecer no comecinho de agosto, mas que o Lucas já tá soltando aí algumas faixas,
faixas. O segundo single desse projeto é justamente Rosa da Matinha, que homenageia o grande Totonho. Lucas, sucesso aí com o seu projeto. Conte sempre com o nosso espaço aqui na Rádio Tabajara e no Tabajara em Revista, e a gente se fala em breve. Assim eu espero.
Isso. Muito obrigado por esse momento que eu não vou esquecer jamais, tá? Muito... Um grande abraço e um beijo a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
Muito obrigada a você. Eu conversei com Lucas Bezerra, ele que acaba de lançar o segundo single, Rosa da Matinha, do Eu Mandei Meu Amor pro Espaço, um álbum completo que o público vai saber rapidinho, em breve, muito em breve, e que tem show, ele falou em primeira mão, acabou de falar, no dia 4 de setembro, no Teatro Santa Rosa. Daqui para lá a gente vai soltando as informações desse show, desse grande disco, Eu Mandei Meu Amor para o Espaço. Agora são 2 horas e 21 minutos, a gente vai dando sequência aqui no nosso Tabajara em Revista. Ouvimos o grande Totonho aí, foi um presentaço que a gente ganhou aqui no nosso Tabajara em Revista, ouvir o Totonho. E a gente segue com mais conteúdo no nosso Tabajara em Revista, dessa vez com a coluna Iluminuras. E na coluna de hoje, o Patativa dá continuidade aos comentários sobre o livro 4 de Santo Agostinho. Vamos ouvir.
Iluminuras, o seu recorte de cultura literária com Patativa Mug.
Saudações iluminadas, voltamos com a coluna Iluminuras no programa Tabajara em Revista. Na semana passada, na coluna anterior, nós falamos sobre o livro 4. Começamos a falar. Esses livros do Agostinho, nós estávamos falando na coluna anterior e falamos agora, são como capítulos. E aí eu fiz uma longa introdução ao capítulo 4, porque ele tem muito a ver com o capítulo 3, né, que fala de quando Agostinho fazia parte de uma seita, né, da época famosa, grande, os maniqueus, né, os maniqueístas. Por sinal, existe pouca literatura no Brasil sobre maniqueísmo. Para quem tem interesse, eu indico uma obra de um professor lá da UFPE, Marcos Roberto Nunes Costa, né, que ele trabalha tanto sobre o problema do mal em Santo Agostinho, como também sobre o maniqueísmo, né? E o Marcos foi meu orientador durante o mestrado em filosofia, quando eu fiz aqui na UFPB. Ele era professor de lá de Recife, ainda é, né? Ele era da Unicap, não sei se está mais na Unicap, o Marcos, mas ele agora é professor titular da UFPE. E ele também participou de minha banca de doutorado lá no Rio Grande do Sul, quando defendi minha tese sobre Santo Agostinho. Então, ele tem um material bom sobre os maniqueus, né? Já que existe tão pouca literatura, e se você se interessar por isso, pode procurar, lançado pela editora Vozes. Não é difícil de encontrar, você pode botar o nome dele, aí procurar que o livro que vai encontrar facilmente. Muito bem. Agostinho se converteu ao maniqueísmo. Os maniqueístas, de certo modo, ensinam que existem duas grandes forças no universo, né, que é o bem e que existe o mal. E um depende do outro, né? Não existe o mal sem o bem sem o mal. E se você quer alcançar o bem, que é uma coisa muito difícil, eles colocam uma série de dificuldades que é impossível, do jeito que eles colocam, né, para você virar, assim, ser só luz, né? Sair das trevas e ficar sendo só luz. Agostinho, então, no capítulo 4, né? Ele supera o capítulo 3, ele vai falar de como superou o maniqueísmo e de como as amizades dele, observar o mundo e outras coisas foram levando ele a enxergar o pensamento, o erro no pensamento dos maniqueus. Bom, no livro 4, para essa coluna de hoje, eu quero falar de duas coisas específicas para a gente não ficar conversando muita coisa e acabar não chegando em lugar nenhum, né? Eu quero falar sobre... O livro 4 tem um capítulo chamado número 9, né? E tem o capítulo 12 ou 13 também, que é ele fala sobre o belo e a verdadeira amizade. Então, quando ele fala da verdadeira amizade, o tema da amizade é um dos temas mais reincidentes na filosofia antiga, né? Na filosofia clássica. Por exemplo, o Cícero tem um livro, né, que trata sobre amizade. O Cícero, que foi um dos autores, né? Ele era um orador grego, né, famoso, e ele um dos autores que levou Agostinho à filosofia, mostrando como a filosofia é bela e como ela leva o homem a ver as coisas belas e gostar do que é belo. E quando você gosta das coisas belas, isso agora é Agostinho dizendo, você gosta naturalmente de Deus. Agostinho fala disso no livro 4, né, que, sobre as criaturas, né, a insatisfação nas criaturas, ele diz. Deixa eu ler só um trechinho aqui do antes de falar do livro 9, né, sobre a verdadeira amizade. Quando ele fala sobre a insatisfação nas criaturas, ele diz a seguinte, aspas, também as coisas caminham para não existirem e dilaceram a alma com desejos pestilenciais, porque ela quer existir e gosta de descansar no que ama, mas não tem onde porque as coisas não são estáveis, fogem. O que ele está dizendo é que tudo que existe, as coisas que são criadas na natureza, elas morrem. E então as coisas que existem na natureza, elas não são a melhor forma de mostrar pela sua existência, pela sua brevidade, né? Pela sua... Tem uma expressão bonita para isso. As coisas não existem por muito tempo e elas
na sua juventude são bonitas como as pessoas, né? A gente nasce uma criança, todo mundo acha uma criança bonitinha, aí fica um jovem bonitão, ou uma jovem, e a velhice vai estragando a gente não vai ficando mais tão bonito. Bem assim todas as coisas que existem na natureza, né? Algumas coisas envelhecem melhor, outras não. Então, se você olha para a perfeição na natureza, não existe perfeição, existem graus de perfeição. A gente pode, por exemplo, apontar uma árvore e dizer, esta árvore é mais bonita do que aquela. O que determina que uma coisa seja mais ou menos bonita do que outra, senão essa graduação da beleza, né? Então, quanto mais a coisa é bonita na natureza, mais ela, no pensamento de Agostinho, né, se aproximaria de Deus, que é o belo, o todo bom. E aí, uma coisa bonita no mundo, entre os homens, que ele também coloca, é a amizade. Eu vou ler um trecho agora de Agostinho. Ele fala sobre a verdadeira amizade no livro 9. No capítulo 9 do livro 4, ele diz, feliz o que vos ama. Ele está falando de Deus. Feliz quem ama a Deus, ele está dizendo, na verdade, né? Feliz o que vos ama. Feliz o que ama o amigo e vós. E o inimigo por amor de vós. Só não perde nenhum amigo aquele a quem todos são queridos, naquele que nunca perdemos. Veja, ele está falando das criaturas, né, que morrem, que se perdem, e os amigos que a gente tem, eles se perdem. Ele mesmo vai falar da morte de um amigo dele, que ele sente muito, e como as pessoas, né, que nós amamos, quando nós perdemos, nós sentimos dor. Outra coisa também, quando nós amamos muito alguém, de certo modo, nós estamos desarmados para esse alguém. E aí, se essa pessoa que nós amamos nos magoa, essa dor dói muito mais. Porque nós amamos essa pessoa, não estávamos preparados para isto, né? Aí assim, poxa, eu não esperava isso de você, a gente fala isso, né? Então, as pessoas são imperfeitas. Por mais que a amizade seja boa, ela é imperfeita. Por mais que as criaturas sejam bonitas, são imperfeitas. Então, eles, feliz quem ama um amigo e ama a Deus. E feliz se os dois amarem a Deus, né? Porque a gente sabe que quando o amigo morrer, e o amigo que ama a Deus, ele vai estar bem com Deus. E a gente que ama a Deus, nós vamos encontrar o nosso amigo lá e as coisas continuam. Basicamente é isso que ele está dizendo. Bom, aí no capítulo 13 ele vai falar sobre o belo, novamente o belo. Aí eu vou ler um textinho aqui para vocês do Agostinho, né? Estou citando Agostinho, aspas. Que é o belo, por conseguinte, ele pergunta. Que é a beleza? Que é que nos atrai e afeiçoa aos objetos que amamos? Se não houvesse nele certo ornato e formosura, não nos atraiu. Veja, esse amor ao belo é um dos temas mais também reincidentes na filosofia antiga, né? Que quando a gente fala sobre o belo em Platão, por exemplo, ele é uma forma de dizer que existe uma coisa superior, de onde as coisas que são inferiores derivam. Então, essa coisa superior é perfeita e as coisas imperfeitas derivam disso. Então, o belo é o sublime, o belo é o verdadeiro, o belo é o certo. E Agostinho coloca o belo aqui como o belo é Deus que é eterno. Então, somente Deus é o eternamente belo. Então, se a gente ama aquilo que é verdadeiro, aquilo que permanece, então, essa é a maior beleza e isso é o belo em si. A ideia do belo, ela vai transcender, né, o pensamento de Agostinho e vai chegar no século XX, no século XIX, XX, dentro de uma área da filosofia muito interessante, que é a estética. A estética, naquele período, é o estudo do belo. Né? Quando a gente fala o que é o belo, a gente naturalmente está falando que não é belo, o grotesco, o feio. Então, a gente destaca o belo do feio para dizer que o belo é melhor do que o feio. E a gente está, como a gente disse, que o bem é melhor do que o mal, a verdade é melhor do que a mentira, o certo é melhor do que o errado. Então, o que Agostinho está dizendo quando ele fala sobre o belo é isso. Deus é melhor do que não Deus. Ele não fala o diabo exatamente, né? Ele fala, é melhor ter Deus do que não ter Deus. É bom ter Deus. É bom que o amigo que a gente ama tenha Deus, já que ele está falando de amizade, né? Então, vai muito por esse caminho da beleza. A beleza, ela é uma forma de também, né? Isso quem fala agora é Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão. Ele diz, a beleza, de certo modo, na natureza, ela diz assim, você olha para uma mulher, por exemplo, ou a mulher olha para um homem, né? E vê aquela pessoa bonita, bem, bem saradona, bem saudável. E é, de certo modo, a natureza dizendo que aquela pessoa é boa para gerar filhos saudáveis, para a própria natureza, para a permanência da humanidade. Veja, de todo modo, a beleza, a saúde é tida como bom, como o melhor, né? Como o belo, como aquilo que a gente deve buscar. A beleza, e amar a beleza pensando na super beleza ou na beleza maior que seria Deus. Deus que é belo, que é o todo bom. Bom, então eu termino essa coluna falando que existe um problema colocado no final do livro 4 que eu vou falar na próxima coluna, que é o problema do mal. Nós estamos só no livro 4 até agora, só para vocês pensarem nisso, né? Nós não conseguimos sair do livro 4 porque são tantos assuntos e temas que Agostinho coloca que a gente acaba não tendo como avançar demais, senão ao custo de falar muito e acabar não falando nada direito. Então é melhor falar pouco de um assunto para falar bem ou com um pouco mais de calma. Termino então essa coluna de hoje com um pensamento do Valvenargues. Ele diz o seguinte: em certos homens a doença anula a coragem, em outros o medo e até o amor pela vida. Repito, em certos homens a doença anula a coragem, em outros o medo e até o amor pela vida. O que será que Valvenargues quis dizer com isso? Um abraço a vocês e até a próxima quarta com a coluna Iluminuras.
Tabajara em Revista.
2:31. Forte abraço também, Patativa Mug, ele na coluna Iluminuras, aqui no nosso Tabajara em Revista, que faz agora um breve intervalo e na volta tem mais coluna, tá? A gente vai bater um papo com Renata Scarião na coluna Literar. Continua na sintonia.
Tabajara em Revista. Volta já!
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:32 e já voltamos para o segundo bloco do Tabajara em Revista. Falei que era bem rapidinho, é só o tempo da gente dar aquele golinho na água, golinho no chá, no café e continuar aqui no Tabajara em Revista, mas deixa eu reforçar a importância de você interagir com a gente. 981281055 é o nosso WhatsApp, e acompanhando a nossa transmissão no YouTube, no meu lado direito, Esdras, é isso? No meu lado direito, no canto esquerdo da sua tela, tem um QR Code. Será que é certo fazer aqui para quem está nos acompanhando na internet? Outro lado, Romana, meu Deus, eu tenho que me acostumar com o lado do QR Code aqui. Então aqui, ó, na barrinha da nossa transmissão online, no YouTube da Tabajara, tem o QR Code. Aí você escaneia, acertei? Estou sendo dirigida aqui neste momento para apontar direito para o QR Code. É novo, gente, está começando hoje, está estreando hoje esse QR Code para você escanear com a câmera do celular e cair direto no nosso WhatsApp para interagir, mandar mensagens para a gente, já que os nossos comentários no YouTube estão desativados, tá? Por conta do nosso período pré-eleitoral. 2:33, Renata Scarião, boa tarde para você, seja bem-vinda, a gente tem a coluna Literar a partir desse momento.
Literar, com Renata Scarião.
Renata, boa tarde.
Oi, Nice, boa tarde, muito bom estar aqui, eu já tô morrendo de rir, viu gente, a coluna nem começou e eu já tô aqui morrendo de rir. Mas é muito bom trabalhar, né, nisso, com esse clima de descontração, de alegria, ter ótimos colegas de trabalho. Vou fazer uma média com eles hoje.
Vamos fazer uma média. Você tá podendo. Eles estão podendo. Esdras Alves na produção, Marcos Pac nas operações técnicas, Romana Ramalho, a nossa gerente de mídias, e Renata Scarião, nossa colunista com a Literar.
E a Nice é a apresentadora maravilhosa.
E, o Reginaldo Venâncio, gozando de férias, né? Mas ele tá nos acompanhando, né? Vamos mandar aquele abraço pra Reginaldo. Ontem ele participou, acompanhou a nossa entrevista com o músico Edson, né, que teve aqui. É, foi uma entrevista bem bacana, né? Ele sugeriu, né, apontou, acompanhou tudo. Então, forte abraço, Reginaldo. Volte logo para integrar essa turma boa do Tabajara em Revista.
Corre, Reginaldo, cheiro para tu. Então, hoje a gente já tá nesse clima de animação, né? E hoje a noite esquenta mais, viu, Nice? Vai ter lançamento lá na Livraria União. Já tô aqui preparada, inclusive, para fazer o cerimonial, né? Toda trabalhada na fardinha da livraria.
Super maquiada,
super,
né?
Super maquiada, porque só assim, mulher, para conseguir sair de casa hoje, né?
Vai direto daqui, é, Renata?
É, vou direto daqui, já corro lá para a livraria para deixar tudo pronto para o lançamento, que começa às 19h, do livro Rendas no Cariri, no Horizonte, Nós, do diretor, documentarista e produtor cultural paraibano Durval Leal Filho. É bem interessante, Nice, a história desse livro, porque ele reúne a experiência de Durval na coordenação de um projeto chamado Rendas do Cariri, que ele realizou numa parceria da UFPB com o Coletivo de Assessoria e Documentação Paraíba, lá entre os anos 2000 e 2005. Mas aí esse livro vai trazer toda a trajetória do projeto, né? A base metodológica, como eles trabalharam tudo, mas acima de tudo, um mapeamento do artesanato no Cariri, principalmente da renda Renascença. Eu estou super curiosa, a capa já é linda, saiu pela editora Ideia, e eu estou super curiosa para ver, porque ele faz um levantamento sobre, inclusive, vários pontos, né? O ponto do artesanato, da renda, um mapeamento disso, traz as histórias das pessoas, né? Porque esse projeto, ele foi voltado ao desenvolvimento comunitário, vou ler aqui a colinha, Vicinice. Voltado ao desenvolvimento comunitário, a capacitação e a geração de renda, o projeto implantou oficinas, escolas de rendeiras, mapeou pontos, desenhos e técnicas, conduzindo estudos aprofundados sobre o artesanato local, né, que foi uma contribuição muito expressiva, né, para a valorização e o fomento dessa atividade, principalmente nos municípios de Monteiro, São Sebastião do Umbuzeiro, Camalaú, São João do Tigre e Isabelê. Então, é uma forma de registrar, né, o trabalho das rendeiras, incentivar a formação também, né, de novas rendeiras e ajudar aí, né, a movimentar a sociedade para valorizar uma produção, né, que é tão bonita e tão importante para a região. Né, então, com riqueza de detalhes, a obra apresenta a memória do projeto e oferece um panorama amplo e profundo do contexto socioeconômico das rendeiras. E aí isso passa pela qualidade técnica do trabalho, pela formação de novas artesãs, uma análise do mercado e por aí vai. Então, tá feito o convite, o lançamento vai ser hoje às 19 horas lá na livraria, né? O autor vai estar lá, logicamente, para conversar sobre o livro e a apresentação, inclusive, vai ser do publicitário Lauriston Pinheiro. Então é aquele momento, né, Nice, de reencontrar os amigos, quem curte literatura, quem aproveita a cena da literatura paraibana, conversar com o autor, ouvir as considerações sobre o livro, fazer perguntas se quiser, tirar dúvidas e pegar, claro, aquele autógrafo, né, que a gente guarda aí como lembrança e ajuda a valorizar também, né, a nossa produção local. Esse é o primeiro livro dele, porque, na verdade, a maior trajetória dele é como documentarista, né? Ele trabalha com cinema, com documentário, mas os projetos, toda a trajetória do Durval, né, todos os projetos são ligados a essas pesquisas atentas à identidade, culturas, memórias e ao meio ambiente, com foco na Paraíba e no Nordeste brasileiro. Então, Rendas no Cariri, no Horizonte Nós, do Durval Leal Filho, hoje às 19 horas, na Livraria União, que fica no térreo do Espaço Cultural.
Perfeito, excelente dica, né? Dá para bater aquele papo com o autor, conhecer mais e fica num lugar super privilegiado, central, que é o nosso Espaço Cultural. Então, pega essa dica, 19h, depois do trabalho, você já corre para lá para conferir. Renata Escarião, muito obrigada pela participação hoje aqui no Tabajara em Revista com a coluna Literar. Bom evento para você que já segue direto para lá, né?
Isso mesmo, obrigada. E semana que vem eu volto, porque Eduardo também está de férias. Só olha, folgado, você volta logo, viu? Porque eu tava brincando com o Edson, eu disse, ele vai ficar uns 2 meses fazendo a coluna sozinho para compensar pra meu compensar. Trabalho dobrado.
Para equilibrar, né, Renata?
É nada, é só para dizer que não tô com saudade. Tô com saudade, Eduardo, tu volta logo, viu?
Mas volte logo também. Esses homens estão muito folgados, não, né? É? Tirando férias, mas veja só que coisa.
Mas enquanto isso, a gente continua realizando os eventos. E hoje à noite a gente se vê na livraria.
Perfeito, Renata. Excelente convite, né, Renata Escarião, na nossa coluna Literar. Agora são 14h39. A gente agradece mais uma vez. E vamos seguir com matéria agora, aqui dentro do nosso Tabajara em Revista. Na verdade, é uma entrevista do João Rafael de Aguiar com o nosso Lucas Santiago. Isso porque, gente, tem lançamento literário chegando na cidade de Guarabira. E o empresário João Rafael de Aguiar é homenageado em um livro biográfico assinado por Silvinha França. Quem traz mais detalhes é o repórter Lucas Santiago e a gente escuta agora.
A trajetória de empreendedorismo, perseverança e contribuição social de João Rafael de Aguiar ganha registro em uma obra biográfica que será lançada hoje, nesta quarta-feira. Escrito pela autora Silvinha França, o livro Da Decisão à Ascensão, João Rafael de Aguiar, a história de um paraibano de sucesso, traz a caminhada do homenageado, com os desafios, conquistas e o legado construído ao longo da sua trajetória. É por isso que a partir de agora eu converso inclusive com o próprio João Rafael de Aguiar. Seja muito bem-vindo. bem-vindo aqui à Rádio Tabajara, João.
Ok, eu agradeço a sua gentileza, dizer que é com muita satisfação que eu me dirijo a todos os ouvintes da querida Rádio Tabajara da Paraíba. Então, para mim, é motivo de satisfação e alegria estar falando para um público tão seleto quanto o público da Rádio Tabajara da Paraíba.
Nós que agradecemos a disponibilidade. E para iniciar, a gente tem esse lançamento desta obra que foi escrita pela Silvinhas França, mas também junto à Fundação Cultural Rafael Aguiar, com o lançamento deste livro na noite de hoje, a partir das 7 horas da noite, no Maison Laguna, em Guarabira, aqui na Paraíba. Primeiro, João, queria saber com você como é que você recebeu a notícia de que a sua trajetória seria transformada em livro. Você fez parte desse processo desde o início. Compartilha pra gente.
Na verdade, foi um trabalho muito bem conceituado, promovido pela Silvinha França, uma poetisa e escritora, como ela é, professora, e